A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple fez história. Um jogo de futebol filmado com iPhones. As pulseiras de monitorização do corpo estão em alta. E o que é que a Apple vai fazer nesta área? E a voz será a rei da próxima inteligência artificial. Num futuro muito próximo, se vir alguém na rua a falar sozinho, não está ao telefone. Pode estar a conversar com a IA. Fique por aí. Este podcast valerá muito a pena ouvir.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 370 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo, 24 de maio de 2026. Nesta madrugada de sábado para domingo em Portugal, obviamente sábado nos Estados Unidos, em Los Angeles, a Apple fez história. Pela primeira vez foi transmitido um jogo de futebol só com telefones nos Los Angeles Galaxy.
Galaxy Houston, exatamente.
Houston, da MLS. A Apple utilizou iPhones 17 Pro Max. E eu estive aqui a ver com atenção, porque tinha aqui alguma curiosidade, porque o 17 Pro Max ou qualquer telefone faz filme de qualidade perto, mas estava aqui com grandes dúvidas em relação ao zoom, e de facto eles adotaram aqui uma tecnologia com as câmaras grandes que têm um zoom brutal, e com os iPhones, ou seja, o iPhone que grava adaptado a essas câmaras grandes. Obviamente, na verdade, não é o iPhone exato que filma o jogo todo, porque era impossível sem as câmaras de... aquelas câmaras, as duas principais, que são as câmaras que dão o plano de cima, e depois também as câmaras de baixo, que têm aqueles canhões que são verdadeiramente zooms, mas e depois aquilo passa também pelo iPhone. Vi aqui algumas das imagens que foram colocadas, e não é muito cedo para percebermos exatamente como é que foi feita toda esta tecnologia, mas vamos deixar também no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, aqui algumas imagens para darem uma vista de olhos como é que isto foi feito, mas não deixa de ser um momento histórico.
Não, é verdade, e uma coisa que eu acho é que, se de facto começarem a utilizar este tipo de sistemas e os conseguirem miniaturizar cada vez mais, obviamente ter câmaras mais pequenas, poderemos aqui avançar também para outros parâmetros e realmente depois começar a gravar com vídeo espacial para os Apple Vision Pro, e aqui já abre aqui uma série de janelas de potencial que é capaz de ser bastante interessante para a Apple neste mundo. E se começar pela MLS e depois se transpuser para as ligas mais importantes de futebol do mundo, obviamente estamos a falar da Europa, isto é capaz de vir a ser muito interessante.
Eu acho que é prematuro e para já é difícil, porque eu acho que, acima disto tudo, há aqui uma jogada de marketing da própria Apple. A MLS tem o exclusivo das transmissões pela Apple TV, e portanto houve aqui por parte da Apple, obviamente, aqui tudo isto com uma campanha de mostrar de facto que o iPhone Pro, o 17 Pro, que é um telefone que já permite este tipo de situações. Obviamente que a tecnologia super profissional não tem nada a ver com os iPhones, e portanto estamos a falar aqui das melhores ligas, Premier League, a Liga Espanhola e por aí adiante. Mas, e se olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu nos Lakers esta temporada, quando a Apple transmitiu um jogo para os Apple Vision Pro, não foram usados os iPhones, foram usados as Blackmagic com dois olhos, são umas câmaras especiais com duas lentes, que cada uma dessas lentes faz com que seja o olho esquerdo e o olho direito, e nas Apple Vision Pro tenhas essa visão imersiva que obviamente não tens com outras câmaras. Há muito poucas câmaras a fazerem essa gravação imersiva, e a Blackmagic tem isso. Mas a ver, vamos. Havia aqui uma vontade entre o Real Madrid e também a Apple para que conteúdos do Real Madrid e jogos do Real Madrid tivessem essa tal visão imersiva, com esta turbulência que tem havido no Real Madrid e com agora eleições entre Florentino Pérez e Riquelme, e perceber quem vai ficar à frente do Real Madrid. Isso pode também ter aqui um compasso de espera para que isso aconteça e eventualmente saia do parâmetro dos Estados Unidos, não é? Porque tudo o que foi feito foi sempre feito nos Estados Unidos. Foi o beisebol primeiro, depois o basquete, agora o futebol. Mas há um longo caminho para ser feito, e obviamente que as Apple Vision Pro têm aqui um papel importante, no momento que não se sabe exatamente o que é que vai acontecer com as Apple Vision Pro num futuro próximo. Para já, o que se sabe, e a Apple tem a tradição de lançar antes da WWDC algumas das situações que vão acontecer no sistema operativo que aí vem, e sobretudo na acessibilidade, porque no Dia Mundial da Acessibilidade a Apple lançou aqui umas notícias que têm a ver com aquilo que aí vem. E a Apple sempre foi uma marca fortíssima na acessibilidade e no próximo sistema operativo, e como temos vindo a falar já há algum tempo para cá, os dispositivos que aí vêm vão trazer inteligência artificial integrada e vão dar vida a quem a vida retirou algo. Hoje em dia o iPhone já é um aparelho indispensável, por exemplo, para os cegos, mas o que aí vem vai mudar definitivamente a vida dessas pessoas. Até agora o sistema tem o voiceover, que com a passagem dos dedos pelo ecrã, o sistema vai falando que está no ecrã e o que é que pode ser lido pelos cegos, e quando se passa com os dedos ele tem um sistema de voz e vai falando. Mas o que vai acontecer com a IA é que o sistema vai entender o que está no ecrã.
Pois.
E aqui é que é a grande diferença, não é?
Exato.
Por exemplo, se houver uma fatura para pagar, o sistema vai entender isso e vai dar informações. Para além de se passar com o dedo, ele vai criar logo um lembrete ou avisar que em determinado dia essa fatura tem que ser paga. Ricardo, tu deste uma vista de olhos com grande atenção o que é que a Apple anunciou, e vamos lá falar aqui um bocadinho sobre o que é que vamos ver a partir de junho nas betas e depois em termos finais, com a saída do iOS 27 e com o macOS 27, mas sobretudo com o iOS 27, que é onde há aqui um salto importante para quem não vê, ou quem não ouve, ou quem tem problemas de surdez.
Para já, não te quero estar a repetir aquilo que já disseste, apesar de falar nos tópicos, e podemos aprofundar, mas sem neste caso repetir muito aquilo que disseste, deixa-me só primeiro dizer-te aqui duas frases ditas por duas pessoas muito importantes neste processo. A primeira é por Tim Cook, que diz simplesmente isto: a abordagem da Apple para a acessibilidade é incomparável a qualquer outra. E de facto é verdade. Porque a Apple sempre teve a acessibilidade, sempre teve a saúde muito presentes no desenvolvimento dos seus sistemas operativos, e cada vez mais a Apple está a esforçar-se para ter cada vez mais características e funcionalidades que ajudem pessoas que por algum motivo, por doença, por já de nascença, patologia, seja o que for, estejam privadas de algum sentido ou de locomoção, ou seja do que for, e a Apple cada vez mais e em todas as iterações de sistemas operativos está a adicionar cada vez mais situações de acessibilidade, que muitas delas até são usadas por pessoas que não têm este tipo de condição, é verdade, ou de desafio, por assim dizer, chamemos-lhe assim, é mais elegante, e realmente vê-se que faz realmente a diferença, não só para pessoas que tenham este tipo de desafios, mas também para o utilizador que não os tenha. Há aqui situações que são muito, muito interessantes, e aqui a adição da inteligência artificial vem dar o quê? Contexto, acima de tudo, ou seja, desta vez vai ser possível perceber o que é que está no ecrã. A inteligência artificial vai perceber o que é que está no ecrã, vai perceber o que é que a câmara está a filmar ou que a câmara está a projetar, e vai-nos dizer que o amarelo está à esquerda e que o vermelho está à direita, vai-nos dizer que as chaves estão localizadas um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Portanto, há aqui neste caso uma envolvência tão grande e tão imersiva, tão intensa e ao pormenor da inteligência artificial, que vai ser muito interessante ver de facto estes desenvolvimentos a acontecer. Se não, vejamos o VoiceOver e a lupa, neste caso, que são obviamente, com esta adição da inteligência artificial, irão ajudar muito mais pessoas cegas ou com uma visão efetivamente afetada. Podem descrever informações no ecrã e dos arredores, ou seja, isto é muito importante, muito importante. Obviamente que para quem não tem este tipo de condição ou este desafio, não faz ideia neste caso da dificuldade que a pessoa que não vê tem. E de facto aqui a Apple, o que consegue fazer com a introdução da inteligência artificial, é realmente conseguir praticamente descrever tudo aquilo que está à frente e ao redor, neste caso, do utilizador. E isto só em si é uma melhora muito grande da qualidade de vida desta pessoa. E por exemplo, a lupa, neste caso, pode neste caso assistir ou ser um assistente na exploração e na descrição visual daquilo que a câmara está a ver. E portanto isto é bastante, bastante interessante para já, e é muito importante para a Apple ter este tipo de características que vão obviamente melhorar a qualidade de vida com esta situação. E isto tudo através de quê? Do botão do Action Button. O Action Button pode ser utilizado neste caso e pode ser configurado para abrir automaticamente a câmara e para abrir automaticamente, por exemplo, a lupa, e aqui a inteligência artificial automaticamente entra em campo, lá está, e vai-nos dizer exatamente aquilo que nós estamos a ver, o que não deixa de ser interessante. A questão da fatura, por exemplo, como tu falaste, eu acho que é muito, acho que é, neste caso, uma vez que as faturas podem vir em papel, e se a pessoa não recebeu em formato digital, as faturas não vêm com braille, infelizmente, e então ainda bem que existe neste caso a tecnologia para ajudar estas pessoas. O controle de voz, por exemplo, e a possibilidade de realmente falarmos e nos relacionarmos com a inteligência artificial com uma linguagem natural também vai ajudar bastante, porque em vez de dar prompts específicos e muito detalhados, nós poderemos, neste caso, com uma voz natural, fazer com que a inteligência artificial trabalhe a nosso favor. Por exemplo, recebemos uma mensagem de alguém e esse alguém está a sugerir ir almoçar ou jantar a um sítio qualquer, e esse sítio qualquer nós perguntamos onde é que é, a que horas é que é, quanto tempo é que eu demoro a chegar lá, podes por favor fazer uma reserva para duas pessoas nesse restaurante. Ou seja, nós vamos poder realmente conversar, e aqui é que está a grande diferença entre a Siri que temos atualmente e aquela que já vem sendo prometida desde 2024. Ou seja, é realmente uma assistente pessoal digital verdadeira que nos vai ajudar numa série e numa infindável lista de coisas cotidianas, por mais banais que pareçam, mas vai-nos facilitar a vida, e vamos poder falar com neste caso, linguagem natural, como se estivéssemos realmente a conversar com ela. Por exemplo, nos Apple Maps também, Podemos realmente perguntar, então, e neste sítio, quais são os restaurantes que nos recomendas? Neste sítio, qual é que é a pé o melhor circuito para, o melhor percurso para chegarmos do ponto A ao ponto B? Há aqui, por exemplo, conversas há ciclovia, não há ciclovia. Portanto, há aqui uma série de informações que nós podemos, que a inteligência artificial, obviamente, que se calhar logo a princípio não vai poder responder a tudo com o detalhe que nós queremos, mas vai sendo treinada à medida que nós também a vamos utilizando e vai cada vez ter mais informação, de facto, e aqui vai-nos poder dar informação cada vez mais pormenorizada, mais detalhada, mais concisa e precisa daquilo que nós efetivamente precisamos. Vamos ter aqui outras características, não só do, por exemplo, do leitor de acessibilidade, que vai trabalhar e funcionar com materiais mais complexos, como artigos científicos, por exemplo, pode lidar com textos, por exemplo, paginados em várias colunas, com imagens e tabelas, inclusive, pode nos dar uma interpretação de uma tabela ou de uma matriz. Portanto, isto também é um conceito interessante. Há aqui também uma situação, por exemplo, para aqueles que ouvem mal ou são mesmo surdos, as legendas geradas para vídeo. E isto acho que é muito interessante, porquê? Porque a inteligência artificial vai permitir que o iPhone gere legendas, neste caso, na linguagem, no idioma do sistema operativo que temos. E, portanto, se tem em inglês, obviamente que as legendas serão em inglês, mas se tem em português, as legendas serão em português, e as legendas serão geradas no próprio dispositivo, ou seja, não vão à cloud, nem nenhum servidor externo para o efeito, ou seja, vai funcionar tudo on device. E isto vai ser interessante ver como é que a Apple vai conseguir fazer isto, porque aqui obviamente vai dar entrada o Gemini em força. E aqui vai fazer sentido realmente ter um processador cada vez mais potente, já com um sistema de fábrica de 2 nanómetros, lá está a escala de fábrica de 2 nanómetros, escala de fabrico de 2 nanómetros, para que realmente tenha cada vez mais transistores e que tenha a possibilidade de fazer cada vez mais operações. E portanto aqui também vai ser bastante interessante isto. Estas legendas podem aparecer no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, no Apple Vision Pro. E depois até podemos especificar a aparência das legendas, portanto o tamanho, a cor, se for tal o caso, o contraste, se vermos mal. E portanto não deixa de ser interessante. Para finalizar esta parte, só mais duas coisas aqui muito interessantes que eu acho, de todas estas características todas que a Apple disse que ia lançar, é realmente um recurso de controlar uma cadeira de rodas para o Apple Vision Pro. Isto só será possível.
Isso é brutal.
Isto só será possível. Isto é absolutamente extraordinário. Porquê? Porque, por exemplo, quem sofre de esclerose lateral amiotrófica, é ela, neste caso, muitas das vezes consegue controlar uma cadeira de rodas autónoma com a boca, com um pequeno stick que com a boca consegue controlar o movimento. Se até isso for não necessário, e se apenas o Apple Vision Pro, neste caso, a funcionar, lá está, são apenas dois sistemas compatíveis que existem para já, que é o sistema Tolt e o sistema Lucy, apenas nos Estados Unidos também, e vai funcionar através de Bluetooth, portanto vai emparelhar os Apple Vision Pro com as cadeiras autónomas, e estas cadeiras de rodas autónomas vão poder, porquê? Porque como o Apple Vision Pro tem câmaras internas para seguir o movimento dos olhos, os utilizadores vão poder simplesmente olhar para onde querem ir e ao mesmo tempo estão a direcionar e a fazer com que a cadeira se mova. E isto de facto é absolutamente extraordinário. Eu acho que vai dar uma liberdade muito maior é estas pessoas que têm este desafio, esta condição, infelizmente, e acho que só lhes pode melhorar realmente a qualidade de vida, e esperemos que, assim como a Apple está, diz que está a trabalhar, e acreditamos obviamente nisto, que a Apple está a trabalhar efetivamente em expandir este sistema para outros formatos e outros sistemas de condução autónoma de cadeiras de rodas, que não apenas estes dois, e que depois às tantas será eventualmente aqui tratado como neste caso já um pré-requisito para os construtores de câmaras de rodas autónomas, o que é bastante bom dizer. Por último, um acessório que a Apple lançou, um acessório que foi lançado aqui há uns tempos atrás, nós até demos nota disto num podcast passado, que é neste caso uma pega MagSafe, portanto que se acopla diretamente na parte traseira do iPhone, e que tem um furo, e que tem neste caso uma escala, parece uma escada até, é mais ou menos triangular, por assim dizer, e o que possibilita neste caso agarrar melhor no iPhone, pousá-lo tanto na vertical como na horizontal. E este acessório também foi, não é neste caso uma notícia muito tecnológica, vá, mas é uma notícia sim de materiais e tudo mais, e que este acessório inclusive foi muito reconhecido, teve prémios de design, muito comprado também, portanto teve uma muito boa aceitação por parte das pessoas, e agora também vai sair neste caso com várias cores, e também vai ser exportado para mais países, o que vai aumentar neste caso a possibilidade de ser comprado, e eu acho que resumindo, acho que é muito interessante tudo isto que a Apple está a fazer pela acessibilidade. E para terminar, queria só deixar aqui uma palavra da Sarah Herlinger, que é a diretora sénior de políticas e iniciativas de acessibilidade global da Apple, que os recursos de acessibilidade em que os nossos utilizadores confiam todos os dias tornaram-se ainda mais poderosos com a Apple Intelligence. Com estas atualizações, estamos trazendo opções novas e intuitivas para entrada, exploração e personalização, projetadas para proteger a privacidade dos utilizadores a cada etapa. E, portanto, está aqui o mote, estão aqui as diretrizes, tudo o que a Apple vai fazer para a acessibilidade.
Em termos de rumores, diz que a Apple, até novembro, vai lançar 15 ou mais produtos. Eu acho isso um bocado exagero, mas, mas pronto, vamos aqui falar dos produtos que se fala que a Apple vai, de facto, lançar. O iPhone Pro, não é? Com câmera de abertura variável, uma cor exclusiva, ilha dinâmica menor, e depois o Ultra, que é o dobrável, não é?
Certo.
O iPhone Air 2 com chip 20 e com poucas alterações, a ver vamos se traz a dupla câmera ou não. AirPods Ultra, construído na base dos AirPods 3, mas com câmaras e com chip H3, portanto os tais AirPods que vão falar connosco.
Exato.
O Apple Watch Ultra 4, novos sensores de saúde, atualização de design e mais algumas coisas. O Apple Watch Série 12, rumores mínimos até agora. O M5, o Mac Mini M5. O Mac Studio M5, o iMac M5, o MacBook Ultra, o tal que se diz que traz um ecrã OLED e com suporte ao toque no ecrã, não é?
Vamos ver.
O novo iPad Mini com OLED e um chip atualizado, portanto isto são tudo incrementos, não é? Aqui a coisa mais nova que está aqui é o iPhone Ultra e os AirPods com a tal câmara, que também já parece que não é nada de novo, não é? Já
pois
falamos
é,
tanto neles. Depois, um iPad de início de gama, que já traz um chip A18 com suporte à Apple Intelligence, uma nova Apple TV com 4K, também com o chip A17 para ter a Apple Intelligence, e diz que traz uma câmara incluída, a ver vamos, HomePod e HomePod Touch, que são os tais produtos novos que terão aqui uma concorrência com a Amazon. O HomePod 3, portanto, que é uma atualização do tamanho real com chip novo e Apple Intelligence. Um iPod Mini 2, também atualização do chip. E depois as tais câmaras de segurança com Apple Intelligence e que estão ligadas ao HomeKit. E a tal campainha com Face ID para alimentar a integração com as tais fechaduras inteligentes. Portanto, estes são os produtos que se diz que vão sair até novembro. Eu não acredito que saiam todos, não é? Mas isto, claro, obviamente que estão aqui a base dos produtos que vão sair nos próximos tempos, não é? O que é que te parece?
Olha, eu acho, já falámos aqui um pouco de todos, é verdade. Eu acho que o 18 Pro, obviamente, que sai. O iPhone Ultra também é quase certo que saia. O Air 2, tenho aqui as minhas dúvidas, porque o Air 2 só fazia sentido se de facto as melhorias fossem bastantes, portanto maior bateria, sistema de duas câmaras traseiras, por exemplo, pelo menos, e outro tipo de características que fazem falta, portanto o som, por exemplo, porque o Air só tem, neste caso, som mono, e portanto outras características faria mais sentido haver um Apple Air 2, um iPhone Air 2, mas não digo que de facto o conceito é brutal e espero que a Apple continue a trabalhar até realmente ter um iPhone com aquelas dimensões, mas com todas as características que nós queremos e tudo. Eu sei que é pedir demais, mas isso é o que toda a gente quer, na verdade. Apple Watch, mais do mesmo, lá está. Aqui outra dúvida que eu tenho, o MacBook Ultra. Eu não sei se estará já aí para sair. Não faço ideia se será o momento indicado para ele sair. Os HomePods, eventualmente, a ver, vamos, porque já não são atualizados, principalmente o HomePod, não o Mini, mas o HomePod já não é atualizado há algum tempo.
E quando tiveres a inteligência artificial, o Apple Inteligência a funcionar, tem aqui razão de haver aqui um salto, não é?
E agora que também já tens a Siri em português, tens toda a razão, pois tens cá à venda em Portugal também. Isso também é verdade. E depois as câmaras e a campinha, talvez, não sei. A Apple gosta de ter outras categorias, mas eu também acho que é cedo, na verdade.
Acho que no próximo ano, provavelmente, mas até novembro, acho muito difícil saírem estes produtos.
Sim, sem dúvida.
E à altura de falarmos aqui do novo modelo de negócio, que está a ter grande sucesso, e curiosamente nós já tínhamos isto preparado aqui no podcast, e hoje a mail list do Gurman tem a ver exatamente com isto que vamos falar e que vale a pena olhar com atenção.
Tonteria.
As pulseiras de monitorização da nossa saúde sem ecrã estão a ter grande sucesso. Pessoas que gostam de usar um relógio tradicional e não um Apple Watch, ou já vi, e eu próprio também já usei, um relógio de um lado, o Apple Watch do outro, e essas pessoas não querem usar ou não querem ter os dois telefones, ou os dois relógios, perdão, um em cada pulso, não é? E, portanto, estas pulseiras estão a ter grande sucesso. São pulseiras de monitorização que tiveram um boom enorme com a Whoop.
Com a Whoop, exato.
Que já levam uns 10 anos a trabalhar nisto. Onde o modelo de negócio, por exemplo, da Whoop, não está no custo da pulseira, mas sim na assinatura. O custo da pulseira é baixo e depois tem aqui uns entre 200 a 400 euros por ano, que é um valor alto, muito alto. Mas a Whoop é de facto a empresa com maior sucesso nesta área. Entretanto, a Google acabou de lançar a Fitbit Air por 100 euros e não tem que pagar nenhuma mensalidade.
Exato.
Estas pulseiras não te avisam de nada. Os dados estão a ser recolhidos e enviados para uma app. E aí, na app, que se controla tudo. E tu usas o relógio tradicional e tens uma pulseira onde tá a controlar o teu corpo e depois acedes à app e é na app que controlas tudo. Depois há também Amazfit, que também custa mais ou menos 100€. A Polar Loop custa 172€. E, por exemplo, até a própria iService tem uma pulseira dessas, custa 30€, que mede o ritmo cardíaco em tempo real, a medição de stress, o registro de treinos e passos, é uma pulseira inteligente com GPS, tem um controle da câmara, notificações no pulso, controle menstrual, bateria de longa duração até 30 dias, que isto é uma coisa muito interessante, não é?
Exato.
Em vez de estás a carregar o relógio todos os dias. E é compatível esta da iService com iOS e Android. Nos bastidores, diz que a Garmin vai lançar a sua própria pulseira, e entramos aqui num ponto que nós deixamos aqui uma interrogação e vamos falar agora sobre isto, e o próprio Gurman dizia que a Apple tem de se posicionar neste mercado porque é um mercado em expansão.
E
não há nada que faça crer que a Apple vai entrar neste mercado. A verdade é que a Apple teve um sucesso brutal com o Apple Watch, mas será que uma pulseira destas mata o Apple Watch? Não sei, Ricardo, qual é a tua opinião em relação a isto? Mas que é um negócio que em larga expansão é, e será que a Apple vai passar ao lado?
Olha, eu tenho coisas muito, tenho neste caso aqui uns comentários muito breves para isto. Para já, a Whoop tem muito sucesso, e já se percebeu obviamente que o dinheiro está nas subscrições e não está efetivamente no preço dos equipamentos, e é nas subscrições que realmente se ganha muito dinheiro. A Apple que o diga, não é? Lá está. Mas uma coisa que eu te posso dizer é que muita gente fala sobre isto, que a Apple não se está a introduzir neste mercado e tal, mas há duas palavrinhas apenas que costumam dizer sobre isto: Apple Ring e eventualmente o anel que a Apple poderá eventualmente lançar para concorrer com o Aura ou até mesmo com o da Samsung. Poderá fazer tudo isto, ou seja, tornar-se-á neste caso um medidor de tudo isto e mais alguma coisa. Lá está, pode realmente, e a Apple tem tecnologia obviamente para fazer todo este tipo de medição, sendo
o Shielder usa um anel.
Exatamente. E uma coisa que eu te posso dizer é, um anel neste caso tem uma autonomia muito maior, portanto aqui já seria neste caso, ou seja, a Apple não iria lançar uma coisa para deixar de utilizar outra, não iria lançar uma pulseira para matar o Apple Watch, acho que não faz muito sentido, porque se o Apple Watch consegue ter sensores para fazer isto tudo, apoiado obviamente muitas vezes pelo iPhone, não fazia muito sentido a Apple ter uma pulseira. Agora, um anel também talvez já faça mais sentido, porque o anel obviamente não tem ecrã. Tem ecrã, sim, o Apple Watch. O anel vai ter alguns sensores que o Apple Watch não tem e vai complementar o anel. E isto sim parece-me mais lógico, porque a Apple sempre fez uma complementação, fez um cross-selling, lá está. E por que não comprar um relógio e um anel, em vez de comprar só uma pulseira que fica sem relógio, ou teres um relógio que não te dá, neste caso, as medições todas que tu queres? O anel já faz aqui muito mais sentido. E uma coisa que eu digo é que é verdade, a Apple, não se sabe ao certo se a Apple está a desenvolver um Apple Ring ou não, mas aqui seria o mais lógico, porque, e é por isso também, por exemplo, que a Apple ainda não lançou, lá está, nunca se sabe, pode ser que venha com o MacBook Ultra, ainda não lançou os MacBook com ecrãs táteis, porque isso eventualmente iria, se calhar, matar um pouco o mercado dos iPads e dos Magic Keyboards. E a Apple não faz muito sentido fazer esta canibalização de vendas, ter um dispositivo a vender mais ou a substituir o outro. A Apple o que gosta de fazer é ter um ecossistema e ter realmente complementariedade entre todos os equipamentos, e por isso é que eu digo, o Ring aqui faz muito mais sentido. Agora, se a Apple vai entrar neste negócio, só o tempo dirá, de facto.
Esta semana foi o evento da Google para os desenvolvedores, um tipo WWDC, e neste evento da Google basicamente só se falou de IA
só.
E voz.
Exatamente.
tudo o que vai acontecer na Google com a IA, e obviamente que não é um ecossistema da Apple, isto também vai ser possível usar. Em termos de hardware, a Google está a avançar para óculos, do género que aqui falámos que a Apple também está a trabalhar, que vai funcionar só com voz, e idêntico aos da Meta também, não é? E portanto, a Meta tem esse privilégio de ter sido a primeira, e fez acordos com marcas de prestígio de óculos, e tudo vai funcionar com o IA e a voz. E é provável que a Samsung também avance para os óculos deste género. Avançaram também com o Gemini 3.5 Flash, e em breve com o Pro. Depois, o Duo Ask, dos Maps, onde se consegue ter uma conversa com o Google Maps com perguntas e respostas. Agora chega o YouTube Ask, onde se vai poder conversar com o YouTube, querer encontrar um vídeo que me ensino a fabricar isto assim, a arranjar uma máquina de lavar, o que quer que seja, e YouTube vai conversar com a pessoa. Depois apresentaram também uma coisa chamada Doc Live, onde podemos, em conversação, ir debitando tudo o que queremos e que temos na cabeça sobre uma ideia ou um tema, o que quisermos. E no final, ele cria-nos um documento organizado sobre tudo o que falámos. Isto pode ser muito, muito interessante. E portanto, tudo o que vai à volta da Google nos próximos tempos tem a ver com voz. E eu acho que a inteligência artificial vai passar agora por esta situação da voz, e está claro que a Apple também estará neste caminho, e depois com estes hardwares que falámos anteriormente, vai tudo funcionar com voz. Depois dizer-te, para terminar, que a Inglaterra, o TikTok lançou um novo modelo de negócio, versão paga, sem anúncios, nem recolha de dados personalizados, por 3,99 libras, ou seja, 4,60 euros, só para maiores de 18 anos. É um novo modelo de negócio, que provavelmente vai estender-se a outras plataformas. Inglaterra é o primeiro país a ter esta opção, mas o TikTok, de certo, a entrar rapidamente pela União Europeia, e com a pressão regulamentar sobre a publicidade personalizada para fins publicitários, que exige claramente um consentimento do utilizador, este modelo pode acalmar aqui os reguladores da União Europeia.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só.
Na área de o que ver, hoje trago aqui um filme fantástico, para voltarmos atrás no tempo. 2007, Gangster americano, um filme com o Denzel Washington e o Russell Crowe. E portanto eu trago aqui este filme para ver ou rever. Está no Netflix e é de facto um grande filme. É uma história verídica de um polícia marginalizado de Nova York que é encarregado de roubar um grande traficante de drogas do Harlem, Frank Lucas, cuja vida real inspirou este filme, e de facto é um grande filme. Se tem Denzel Washington, eu fico logo com a garantia que é um bom filme. Gosto muito do Denzel Washington. Não sei se tens a mesma opinião que eu.
Sem dúvida,
mas
sem dúvida.
Este filme é um grande filme. Se já viu, reveja. Se não viu, veja, porque de facto é um grandíssimo filme para ver ou rever, como disse anteriormente. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui duas sugestões muito rápidas. A primeira é ainda do universo da Casa de Papel, Berlim, a segunda minissérie de Berlim. O Berlim, neste caso, junta-se com o amigo Damian, e reúnem a gangue, mas desta vez em Sevilha, para realizar um golpe extraordinário. Vão fingir roubar um quadro que é a Dama com um Arminho. E porquê? Porque e vão fingir porque o verdadeiro alvo é um casal de aristocratas, o Duque de Málaga e a sua esposa, que acham que podem chantagear o Berlim. O que eles não estão à espera, obviamente, é que isto desperte o lado mais sombrio de Berlim que toda a gente conhece, que é a sua sede de vingança. E, portanto, esta minissérie de 8 episódios conta novamente com o brilhante Pedro Alonso como Berlim. Para quem viu a Casa de Papel, as séries todas e as temporadas todas e também a primeira minissérie de Berlim, garanto-lhes que eu já vi, não vi tudo ainda, mas já comecei a ver e garanto-vos que é tão delicioso como a anterior, com os pormenores do roubo, com os pormenores do plano em si, acho que é fabuloso. E portanto, como não podia deixar de ser, vim aqui, porque estreou há relativamente pouco tempo, e portanto vim aqui trazer aqui a notícia para irem à Netflix ver esta minissérie de 8 episódios que vale muito a pena. A segunda sugestão que trago é Wild Robot, já está na Prime Video, disponível para ver, e é a história, neste caso, de um robô, que um robô inteligente chamado Roz, que o carregamento onde vinham vários robôs destes naufraga e vai parar uma ilha deserta, apenas este robô. E para sobreviver, neste caso, vai criar relações com os animais da ilha e adota um ganso bebê órfão. É um filme, obviamente, feito pela DreamWorks, muito bem feito, que apela ao coração, é daqueles sentimentais, atenção. É um filme que tem, por exemplo, a narração de Pedro Pascal, que é o Fink, uma das personagens, e portanto acho que é uma excelente sugestão para verem em família, porque é, não só está muito bem feito, é um filme de 2024, é verdade, mas é um filme que já esteve para estrear muito, durante algum tempo no streaming, e agora está finalmente a custo zero na Prime. E portanto, para quem tiver Prime, veja, porque realmente vale a pena. É um filme extraordinariamente bem feito, uma história muito sentimental, é verdade, mas a animação está realmente no seu melhor. Não percam Robô Selvagem ou Wild Robot na Prime Video.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Este episódio fizemos aqui alguns olhares mais profundos sobre as grandes matérias que estão a acontecer ultimamente. Esperamos pelo dia 8, WWDC, onde de facto vai haver aqui muita coisa para falarmos. Para a semana estamos de volta. Se quiserem escrever-nos, estamos com o e-mail sempre aberto para os nossos ouvintes. horadamaca@icloud.com e o nosso blog horadamaca.wordpress.com.
Sim, e não se esqueçam de dar uma visita, tanto virtual como presencial, à iServices, é uma das variedíssimas lojas espalhadas por este país e não só, mas também virtual. E vejam, por exemplo, aqui a pulseira inteligente que falámos, que é um excelente companheiro para o desporto, e agora que o tempo ainda por cima está a fazer-se de verão já, nada melhor como sair e praticar e praticar um grande desporto, e ter realmente uma pulseira destas é sempre um bom companheiro. Da nossa parte, só nos resta dizer que também, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e gratuito nos serviços de reparação e nos acessórios da marca iServices. Portanto, mais uma boa razão. E para ficarem na nossa companhia, e que, no fundo, gostamos muito de estar aqui, gostamos também que nos acompanhem e esperemos estar aqui em breve e também com todos vós a ouvir. Da minha parte, um grande abraço, uma boa semana e obrigado.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.